dividendos futuros servirão para abater a pesada dívida da TAP aos portugueses. Vale a pena acrescentar, até à concretização da compra e a venda das ações, o Conselho de Ministros pode a qualquer momento suspender e até extinguir o processo de privatização. Esta é uma privatização que protege o futuro, que pensa num Portugal global, moderno, competitivo, o Portugal que, tenho a certeza, nesta Assembleia, todos desejamos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Governo não terá tempo para a resposta, mas tem dois pedidos de esclarecimento. O primeiro será do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, até dois minutos tem a palavra o Sr. Deputado Frederico Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro das Infraestruturas, o Sr. Ministro, da última vez que debatemos este tema da TAP aqui na Assembleia, disse que estava sempre disponível para vir aqui discutir, ainda que considerava que não era aquele o momento adequado. Está aqui agora uma segunda vez a debater este tema, novamente por iniciativa de um partido da oposição. Portanto, a primeira pergunta que eu lhe colocava é qual é que é, na sua opinião, a forma e o momento adequado para discutir este tema no Parlamento e de que forma é que continuará a envolver os restantes partidos para continuar a ter o apoio de que precisa para continuar com este processo. Agora, quando nós falamos da TAP, há quase um consenso nesta Câmara de que a TAP é um ativo estratégico para o país. E, de facto, o PSD, o CDS, o Governo concordam que é importante que a TAP exista por todas as razões que já foram referidas. O Sr. Ministro reconhece que, neste momento, apenas tem apoio político para privatizar até 49,9% da TAP. Ainda assim, no programa do PSD, nas declarações que o Sr. Ministro já prestou aqui e fora daqui, até permite às vezes ao Sr. Primeiro-Ministro fazer aquele número que para a Iniciativa Liberal diz que privatizava tudo, mas depois para a esquerda diz que só pode privatizar até 49,9%, mas isso também não tem problema. Aquilo que eu lhe pergunto é, se pudesse ou se vier a poder realmente privatizar os 100% da TAP ou vender os 100% da TAP, de que forma é que consegue garantir o interesse estratégico do Estado que diz ter na TAP? Porque nós podemos fazer acordos para sociais, podemos fazer cadernos de encargos, podemos fazer tudo aquilo que quisermos. Todos esses acordos têm sempre um prazo de validade. De que forma é que num cenário em que vendendo 100% da TAP, que o PSD, o CDS e o Governo fariam se pudessem, de que forma é que se consegue garantir o interesse estratégico do Estado da TAP? Muito obrigado.
O segundo pedido de esclarecimento é da Sra. Deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem até dois minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, este Parlamento não deve aceitar uma privatização que deixe o país refém de interesses ou negócios pouco claros. A TAP não é uma empresa qualquer, ela foi paga com enorme esforço dos portugueses, mas existem passivos tóxicos que são relevantes e que estão ligados a empresas do perímetro histórico da TAP e também existem incumprimentos de empréstimos ou obrigações que podem migrar para o comprador ou gerar riscos futuros para todos. E por isso, uma questão central desta alienação é quem vai assumir estes passivos ou garantias, qual o seu montante total, que salvaguardas contratuais estão previstas para impedir que estes ativos problemáticos sejam despejados para fora do perímetro antes da venda e, por fim, se o caderno de encargos que vai ou não incluir mecanismos que assegurem que o comprador assume solidariamente e sem lacunas todos os passivos relevantes ou se, pelo contrário, continuarão a recair exclusivamente sobre os contribuintes portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Governo não tem tempo para responder. Passamos então à fase.
Sr. Presidente, o Chega cede 30 segundos ao Sr. Ministro para responder. Certamente quererá responder.
Diga, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo tem tempo no encerramento para responder e responderá na altura e, portanto, não precisamos de 30 segundos do Chega. Muito obrigado.
Só um momento. Sr. Deputado Hugo Soares, diga-me. Imagino para uma interpelação à mesa.
Sim, Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Diga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que este assunto já foi discutido aqui em plenário e até em sede de conferência de líderes, e achava eu que tínhamos chegado a um consenso que é um consenso evidente. As cedências de tempo só podem ser feitas quando forem requeridas. Não são os partidos que dispõem do tempo para dar aos outros ou ao Governo para fazerem números políticos. As cedências de tempo existem quando alguém pede, e para haver uma cedência de tempo tem que haver um cedente, e aquele a quem o tempo é cedido deve evidentemente requerê-lo antes de ser cedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O assunto penso que seja mais simples. Eu não vejo problema nenhum com alguém disponibilizar-se a oferecer tempo. O assunto resolve-se sempre porque alguém tem que aceitar. Neste momento o Governo não quis aceitar, o assunto está resolvido. Vamos passar à fase das intervenções. Senhores deputados. Senhores deputados, escusam de acenar todos com os braços. Estamos a chegar perto do meio-dia. O Senhor Presidente vai voltar para o período das votações. Já estão presentes nas galerias familiares das várias pessoas que nós vamos ler votos de pesar. E, portanto, eu peço responsabilidade e bom senso a todas as pessoas para que os trabalhos relativamente a este ponto decorram de forma célere. Isto é claro, houve uma disponibilidade de cedência de tempo, quem queria receber o tempo não precisa do tempo porque tem, de facto, 2 minutos no encerramento. Portanto, eu solicito que passemos para a fase das intervenções. Há mais deputados. Portanto, as palavras que a mesa diz neste momento não servem efeito, continuam a levantar os braços, vamos seguir essa ordem, se é assim que querem. É para uma interpelação à mesa?
Muito obrigado, Sr. Presidente, sim, para a minha intervenção à mesa.
Diga, Sr. Deputado.
Parece que registrado em ata que o Chega cedeu o tempo ao Sr. Ministro, porque quando nós fazemos um pedido de esclarecimento é para termos respostas, não é depois no final.
Muito obrigado, já percebi o ponto. Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Soares, é para uma interpelação à mesa? É para ser rápido, diga.
É para ser dentro do tempo que eu tenho, Sr. Presidente. Muito obrigado. Se me conceder a palavra, utilizarei o tempo que tenho. Sr. Presidente, para lhe dizer o seguinte, em primeiro lugar, que não me levará a mal que lhe diga, que o Sr. Presidente não assuma as decisões do plenário depois de eles as terem assumido. O plenário há tempos atrás discutiu na presidência do Sr. Presidente da Assembleia da República a questão das cedências do tempo, nos exatos termos em que eu aqui coloquei. E, portanto, a sua opinião nesta matéria não me leva mal, mas é muito pouco relevante. Ademais,
Sr. Deputado, já fez o ponto da sua interpelação à mesa. Já fez o ponto da sua interpelação à mesa, portanto, eu peço que se volte a sentar, porque os trabalhos têm que correr. A questão não foi opinativa, a questão foi prática, o assunto estava resolvido logo nos 2 primeiros pedidos de interpelação feitos pelo Grupo Parlamentar do Chega e pelo Governo. Isso ficou resolvido o assunto. O que eu solicitei foi que passássemos a continuar os trabalhos. Portanto, os pontos estão todos defeitos e vai continuar os trabalhos. Vamos passar à fase das intervenções por causa de deputados inscritos. Portanto, eu peço acabarmos as interpelações à mesa, os trabalhos têm que decorrer e é isto que o regimento impõe, Sr. Deputado. Isto não é opinativo, é regimental. Portanto, o seu ponto foi feito, ficou registado na interpelação que fez. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à fase das intervenções. A próxima é da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, e tem 2 minutos para fazer, tem 1 minuto para fazer essa intervenção.
Eu quero que fique claro, o Sr. Presidente está, portanto, a retirar a palavra, é assim, não é?
Eu penso que o assunto está clarificado, as interpelações foram feitas. Portanto, eu peço ao plenário que dê condições para continuarem as intervenções.
O Sr. Presidente está-me a retirar a palavra, é assim?
Eu não estou a tirar a palavra, eu estou a dizer que a sua interpelação e o ponto que queria fazer na sua interpelação ficou óbvio. Era dirigido a uma coisa que supostamente era a opinião do Presidente, isso ficou óbvio, o seu ponto está óbvio. Vamos continuar com os trabalhos, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não permite então que termine a minha interpelação à mesa, é assim?
Sr. Deputado, termine a interpelação, ela já ficou clara, mas tem uns segundos para terminar então.
Muito bem. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Como é evidente, não é a intenção da bancada do Grupo Parlamentar do PSD nem internalizar o debate, nem criar nenhum problema regimental. A minha interpelação à mesa, feita de forma cordeira e absolutamente sensata, de acordo com o regimento e com a condução dos trabalhos, foi precisamente para colocar o ponto como ele deve ser colocado. Mas eu quero acrescentar, Sr. Presidente, porque o Sr. Presidente apelou para que as bancadas não fizessem interpelações à mesa e fê-lo até, creio, de uma forma que eu lhe quero dizer que não me parece correta. Não são as interpelações à mesa que são feitas do ponto de vista regimental, que são desrespeitosas por quem está aqui à espera que se passe às votações e aos votos pesar. O Sr. Presidente não tem mais respeito por estas pessoas do que esta bancada, está bem?
Sr. Deputado, na próxima conferência de líderes poderemos falar também naquilo que é a diferença entre o tom com que se fala e o que está subjacente naquilo que se quer insinuar relativamente às outras pessoas. Vamos continuar. Sr. Deputado Inês Sousa Real, tem um minuto para a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada,
o plenário dê condições à Sra. Deputada Inês Sousa Real para fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presente. Para não entender do PAN, a TAV é um ativo estratégico para o país. Não podemos esquecer-nos que o Estado já enterrou mais de 5 mil milhões de euros nos últimos anos nesta empresa. Falamos de dinheiro de todos nós, dinheiro dos contribuintes, que foi retirado aos hospitais, às escolas, aos demais serviços públicos e que temos que ter uma garantia que se os contribuintes pagam, também devem ter o direito a decidir sobre o futuro da TAP. No nosso entender, deveria existir uma consulta pública mais alargada, como aquela que o PAN defende, e o que tivemos foi o oposto disso, foi uma decisão em cima do joelho que não acautela, em nosso entender, o interesse público e que quer privilegiar, sim, os interesses privados à custa do dinheiro dos contribuintes. Sem garantia da manutenção de empregos, sem garantia de rotas para zonas como os Açores, a Madeira, os países lusófonos, sem garantia que não vamos pagar mais uma vez a fatura dos privados, ou até mesmo sem sequer se impor qualquer compromisso climático e ambiental, tendo em conta que a TAP é uma das empresas que mais polui, quer do ponto de vista nacional e europeu, tal foi a pressa do Governo. Daí que o PAN hoje acompanhe favoravelmente as propostas que foram apresentadas, porque entendemos que é um erro estratégico para o país, não só esta decisão, como também não acautelar as dimensões que agora acabei de referir.
Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu confesso que não percebo muito bem a posição da esquerda, porque vamos ser claros. O que o Governo propõe é que a TAP se mantenha maioritariamente pública, tal como a esquerda deseja. O que o Governo propõe agora é o mesmo modelo que António Costa aplicou em 2016, em que se traz uma empresa privada para gerir, mas a TAP continua a ser maioritariamente pública. O Governo, a esquerda, o Chega, todos defendem uma TAP maioritariamente pública e todos usando os mesmos argumentos falsos. Dizem que a TAP pública é essencial para o desenvolvimento do país. É falso. 2/3 dos países da União Europeia, quase todos mais desenvolvidos do que nós, não têm uma companhia aérea de bandeira pública. Dizem que ter uma TAP pública é essencial para o hub de Lisboa. É falso. Os principais hubs da União Europeia, Frankfurt, Amsterdão, Paris, Madrid e Londres, que não é da União Europeia, são todos servidos por companhias aéreas privadas. Dizem que ter uma TAP pública é essencial para a coesão territorial do país. É falso. Foi com uma empresa pública que a TAP diminuiu o seu peso nos aeroportos do Porto, de Faro, do Funchal, de Ponta Delgada. Enquanto a TAP pública diminuía o seu peso para se concentrar em Lisboa, foram as empresas privadas a garantir o crescimento de passageiros nesses aeroportos. Dizem que a TAP pública é essencial para a ligação às comunidades imigrantes. É falso. Os principais destinos de imigração já são todos servidos por companhias aéreas privadas e uma TAP privada continuaria certamente a servir estes destinos. Mentiras, mentiras e mais mentiras que nem por serem repetidas 1000 vezes se tornam verdade. Mentiras para justificar a continuação da influência política na TAP. Mentiras para manter a nomeação de administradores partidários, mentiras para continuarem todos os favores políticos que foram expostos na CPI.